5 horas.
Começa agora, Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Produção em parceria com Brasil de Fato. As notícias que os outros não dão. Movimentos populares, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
Olá, muito boa tarde. Hoje é sexta-feira, 11 de setembro de 2020. Sou Mauro Ramos e apresento o Jornal Brasil Atual, edição da tarde, junto com Cosmo Silva.
E estas são as manchetes de hoje.
Em meio à pandemia, 42 brasileiros lucraram mais do que todo o custo do auxílio emergencial, segundo o relatório da organização Oxfam.
Projeto de lei que suspende prestações habitacionais para quem tem menos recursos está parado no Senado há quase 2 meses.
Trabalhadores são resgatados de situação análoga à escravidão em Carvoaria, na zona rural do Pará.
Indígenas Pataxó, que sofreram tentativa de reintegração de posse ilegal na Bahia, afirmam que a FUNAI, em vez de defender a aldeia, tentou ajudar a ação de despejo ilegal.
A destruição da Amazônia vai muito além do desmatamento recorde. Pesquisadores do Brasil e Estados Unidos analisaram dados de 1992 a 2014 e constataram que a degradação por exploração econômica ocupa a área bem maior que a desmatada.
E campanha lançada nesta semana reúne diversas referências do movimento negro com o objetivo de intensificar o debate antirracista e fortalecer o combate ao racismo estrutural. São 5 horas, 2 minutos, participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais. facebook.com/radiobrasilatual. No Instagram, @radiobrasilatual. No Twitter, @RABrasilAtual. No WhatsApp, o número é 11 96893 7672.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
Sexta-feira abafada, de tempo firme, com poucas nuvens na capital paulista. Neste momento, os termômetros marcam 29 graus. Mais um dia sem previsão de chuva. O período da noite será nublado e com temperatura agradável, na casa dos 22 graus. Tarde ensolarada na região do ABC Paulista, agora 28 graus, sem chances de chuva para hoje. A temperatura fica na casa dos 22 graus no período da noite. Sexta-feira, abafada e parcialmente nublada em Mogi das Cruzes, agora 27 graus. Não tem previsão de chuva para hoje. O período da noite e madrugada será de temperatura agradável, na casa dos 20 graus. E em Santos, a sexta-feira está nublada, mas não tem previsão de chuva para hoje. Neste momento, os termômetros marcam 23 graus. A temperatura no período da madrugada fica na casa dos 22 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
5 horas e 25 minutos, nós pedimos perdão aos ouvintes, tivemos problemas nos estúdios da Rádio Brasil Atual com a internet, agora conseguimos resolver. Vamos com as informações. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta sexta-feira que o presidente Jair Bolsonaro preste depoimento presencial no inquérito que apura se houve interferência na Polícia Federal. Ele negou que o presidente tenha direito a ser interrogado por escrito. Como é investigado, Bolsonaro pode se reservar o direito de permanecer em silêncio. A decisão do ministro não determina o local e data do depoimento, que devem ser definidos pela Polícia Federal. O inquérito, aberto em maio, tem como base acusações do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Bolsonaro nega ingerência na Polícia Federal. A polícia pediu ao STF mais 30 dias para concluir a apuração do caso. Mello também permitiu, na decisão desta sexta, que a defesa de Moro possa acompanhar o interrogatório e fazer perguntas ao presidente. A Advocacia-Geral da União, que faz a defesa do presidente, informou que só se manifesta no processo.
São 5 horas e 27 minutos. A família do presidente Jair Bolsonaro teria pago, ao longo de 28 anos, cerca de R$ 29.500.000 de salários a supostos funcionários fantasmas. O levantamento foi feito pela revista Época. De acordo com a reportagem, do total destinado aos 286 funcionários que o presidente e seus 3 filhos mais velhos contrataram em seus gabinetes, 28% foi depositado na conta de servidores com indícios de que efetivamente não trabalharam. Enquanto recebiam, os profissionais tinham outras profissões como cabeleireira, veterinário, babá e personal trainer, como é o caso de Natália Queiroz, filha de Fabrício Queiroz, apontado pelo MP como operador do esquema da rachadinha no gabinete de Flávio. Juntos, os 39 receberam um total de R$ 16.700.000 em salários brutos, o equivalente a R$ 29.500.000 em valores corrigidos pela inflação do período durante o período em que trabalharam com a família. Entre os funcionários suspeitos de serem fantasmas, 17 estiveram no gabinete do senador Flávio Bolsonaro, hoje no Republicanos do Rio de Janeiro. Outros trabalhavam com o vereador Carlos Bolsonaro, também do Republicanos do Rio de Janeiro. Quando Bolsonaro era deputado federal, seriam 3 os funcionários contratados que não trabalhavam. A reportagem mostra que 9 pessoas teriam passado por mais de um gabinete da família. Além dos casos envolvendo a família de Queiroz, a maioria dos funcionários tem um envolvimento com Ana Cristina Valle, ex-mulher do presidente. A maior parte deles é investigada pelo Ministério Público por estarem nos gabinetes de Flávio e Carlos Bolsonaro.
5 horas 29 minutos. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região vai julgar a conduta do juiz federal Marcelo Bretas, do Rio de Janeiro, por participar de eventos políticos ao lado do presidente Jair Bolsonaro e do prefeito do Rio, Marcelo Crivella. O julgamento está marcado para a próxima quinta e deve elevar a temperatura no judiciário. Bretas começou a ser investigado em maio pelo TRF2 por determinação do presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, que era então Corregedor Nacional de Justiça. Nesta semana, Bretas ordenou busca e apreensão na casa do filho de Humberto Martins, o advogado Eduardo Martins, investigado sob suspeita de ter recebido R$ 82 milhões para atuar em causas da Fecomércio do Rio de Janeiro. Ele foi delatado por Orlando Diniz, ex-dirigente da entidade. Outros advogados atingidos pela operação também acusam Bretas de parcialidade por uma suposta ligação com o presidente Jair Bolsonaro. Em fevereiro, Bretas foi com o presidente e Crivella à inauguração de uma alça na ponte Rio-Niterói e a uma festa evangélica na praia.
5 horas e 30 minutos. O pré-candidato do PSOL, Guilherme Boulos, aparece em segundo lugar na disputa pela Prefeitura de São Paulo em pesquisa da consultoria Atlas, divulgada nesta sexta-feira pelo site do jornal El País. Com 12,4% das intenções de voto, o líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, só fica atrás do atual prefeito Bruno Covas, do PSDB. Levando-se em conta a margem de erro da pesquisa de 3 pontos percentuais, Boulos está empatado com Celso Russomano, do Republicanos, que tem 12,3%, e Márcio França, do PSB, com 11,5%. Os dois disputam a calcunha de candidato Bolsonaro na capital paulista. O primeiro turno pelo pleito será realizado em 15 de novembro e o segundo no dia 29 do mesmo mês. O levantamento ouviu 1.514 pessoas entre 26 de agosto e 1º de setembro via internet.
5 horas e 31 minutos. A denúncia do Ministério Público do Rio, que investiga supostos desvios em contratos de assistência social no governo do estado e na prefeitura do Rio, diz que o secretário estadual de Educação do Rio de Janeiro, Pedro Fernandes, e a ex-deputada federal Cristiane Brasil receberam propina em dinheiro. A suspeita é que o esquema tenha desviado 30 milhões de reais dos cofres públicos entre 2013 e 2018. Pedro Fernandes foi preso nesta sexta-feira na segunda fase da Operação Catarata. Cristiane se apresentou na tarde desta sexta na sede da Secretaria de Polícia Civil, no Rio de Janeiro. Ao todo, 25 pessoas foram denunciadas e todas viraram réis. Os promotores citam ainda que duas assessoras políticas de Cristiane, Vera Lúcia Gorgulho Chaves de Azevedo e Sueli Soares da Silva, também denunciadas, eram as mulheres da mala, ou seja, recebiam as vantagens indevidas a fim de blindar a ex-deputada.
São 5 horas e 32 minutos. O presidente Jair Bolsonaro proporcionou mais um momento constrangedor nesta quinta-feira, durante uma live em defesa do trabalho infantil, na qual estava acompanhado de assessores e de uma menina de cerca de 10 anos de idade, vestida com indumentária country. A polêmica começou quando o presidente disse que quem não gosta de mulher gosta de homem. Já nesse momento, a menina se mostrou um tanto constrangida com o tema e tentou mudar de assunto. E a fala e trabalho.
Quem não gosta de mulher, gosta de homem, é isso?
Ah, mas é feio isso aí. Eu não gosto. Ó, tem que ser certinho, gente, pra vocês terem um futuro bem legal lá na frente. Eu, por exemplo, eu comecei cedo. Meus pais
que
também.
Começou cedo? Por quê? O que, que é?
Eu e meus pais.
Começou cedo? Como assim? Começou
eu comecei com 6 anos.
Ah, começou.
Não, eu comecei a minha carreira de repórter com 6 anos. E meus pais, com 13 anos, eles começaram a trabalhar.
Bolsonaro tentou manipular a fala da menina para a situação não ficar ainda mais absurda. Abre aspas. Ah, conversou, disse ele, fingindo que não entendeu.
Cinco horas, 33 minutos. Ministro do STF, Luiz Fux, assumiu nesta quinta-feira a presidência do tribunal. Durante a cerimônia de posse, Fux pregou o fim do protagonismo político do STF. O repórter Douglas Matos traz os detalhes da posse do novo presidente do Supremo. Vamos ouvir.
Ao assumir nesta quinta-feira a presidência do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux buscou reforçar a independência da corte e afirmou que vai trabalhar para que o Poder Judiciário deixe de ter um protagonismo nocivo na política nacional. Ele criticou o que chama de judicialização da política ou ativismo judicial. De acordo com as palavras do ministro, o STF não pode ser um oráculo para todos os dilemas da nação.
Essa prática tem exposto o Poder Judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal, a um protagonismo deletério, corroendo a credibilidade do tribunal quando decide questões permeadas por desacordos morais que deveriam ter sido decididas no seio do Parlamento brasileiro. Essa disfuncionalidade desconhece que o Supremo Tribunal Federal não detém o monopólio das respostas, nem é o legítimo oráculo para todos os dilemas morais, políticos e econômicos de uma nação.
Ainda segundo o novo presidente do Supremo Tribunal Federal, o Executivo e o Judiciário devem resolver os problemas internamente.
Os poderes Legislativo e Executivo devem resolver interna corpus seus próprios conflitos e arcar com as consequências políticas de suas próprias decisões.
Fux também fez questão de exaltar a Lava Jato e demonstrou que vai incentivar o fortalecimento e o surgimento de operações parecidas de combate à corrupção.
Não permitiremos que se obstruam os avanços que a sociedade brasileira conquistou nos últimos anos, em razão das exitosas operações de combate à corrupção, todas autorizadas pelo Poder Judiciário brasileiro, como ocorreu no Mensalão e com a Operação Lava Jato.
Apesar de ter dito que o judiciário deve atuar movido pela virtude passiva e que a intervenção judicial em temas sensíveis deve ser minimalista, o ministro foi enfático ao dizer que o Supremo vai defender a democracia e as liberdades individuais, mesmo que desagrade os políticos.
O judiciário não hesitará em proferir decisões exemplares para a proteção das minorias, para a proteção da liberdade de expressão, para a proteção da liberdade de imprensa e para a preservação da nossa democracia e do sistema republicano de governo.
Além dos ministros do Supremo Tribunal Federal, estiveram na sessão solene de posse os presidentes da República, Jair Bolsonaro, do Congresso, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Rodrigo Maia. Além disso, participaram o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Eric Gimenez, em Brasília, Douglas Matos.
5 horas e 37 minutos. Em meio à pandemia, 42 brasileiros lucraram mais do que todo o custo do auxílio emergencial, segundo o relatório divulgado pela organização Oxfam. O relatório aponta que o coronavírus beneficiou bilionários, enquanto o desemprego atinge mais de 13 milhões no país. Os detalhes com o repórter Douglas Matos.
O que é tragédia para a maior parte da população é dinheiro no bolso para os super ricos brasileiros. A pandemia fez com que 42 únicos bilionários do país engordassem a sua riqueza em 34 bilhões de dólares, o equivalente a mais de 180 bilhões de reais, segundo o relatório Poder, Lucros e Pandemia, produzido pela organização Oxfam. No mesmo período, até julho deste ano, o governo federal gastou 167 bilhões de reais com o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600, isso de acordo com a Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados. O valor acumulado pelos bilionários brasileiros daria para pagar o auxílio emergencial para toda a população brasileira por um mês, repetindo o pagamento por quase metade no segundo mês. Esse montante ainda bancaria 4 milhões e meio de pacotes inflacionados de arroz ao preço de R$ 40 por 5 quilos. Apenas o patrimônio líquido desse grupo de super ricos aumentou de 123 bilhões de dólares em março para 157 bilhões em julho, ainda de acordo com o relatório da Oxfam. O lucro dos bilionários cresce de forma inversa à crise econômica grave que assola boa parte da população trabalhadora. O Brasil tem hoje cerca de 13 milhões de desempregados e 40 milhões de trabalhadores informais. Mais de 600 mil micros, pequenas e médias empresas já fecharam as portas no país. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Eric Gimenez, em Brasília, Douglas Matos.
São 5 horas e 39 minutos. Senadores criticam a sugestão de congelamento de preço dos alimentos. A Secretaria Nacional do Consumidor, ligada ao Ministério da Justiça, notificou supermercados e produtores de alimentos sobre o aumento no preço de itens da cesta básica. A reportagem é de Marcela Cunha.
A Secretaria Nacional do Consumidor, ligada ao Ministério da Justiça, quer que supermercados e produtores de alimentos expliquem o aumento no preço de itens da cesta básica. Um dos produtos que ficou mais caro foi o arroz. Em algumas cidades, o pacote de 5 quilos saltou de 15 para 40 reais. No interior de São Paulo, estabelecimentos já começam a limitar o número de pacotes por cliente. O presidente Jair Bolsonaro chegou a pedir que o supermercado seja um patriota e não repassem o aumento para o consumidor. O senador Orievisto Guimarães, do Podemos do Paraná, criticou a sugestão de congelamento dos preços e afirmou que brigar contra a lei da oferta e da procura é como brigar contra a lei da gravidade.
Vai começar a controlar preço de supermercado? Se ele quer atuar nesses preços, ele tem que atuar aumentando a oferta, usar a Conab, usar estoques reguladores e colocar mais alimento nas prateleiras do supermercado. Não vai ser por lei, não vai ser por Ministério da Justiça.
Nos últimos 12 meses, houve um aumento de 120% no preço do arroz, segundo um levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP. Outros alimentos, como óleo de soja e feijão, também subiram. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, lamentou que o impacto atinja principalmente o bolso dos mais pobres.
A população está em pânico. Os mais pobres e humildes são os mais atingidos. A alta dos preços dos alimentos, somados ao preço do gás, da luz, da água, estão comprometendo o pequeno orçamento familiar em tempo de pandemia. Um produto que custava R$8, agora é R$12. Não sei o que vai ser do trabalhador. Vai trabalhar só para comer mesmo.
Segundo o setor produtor de arroz, a exportação do grão foi intensificada por conta da desvalorização do real. Com o aumento da demanda internacional pelo arroz brasileiro, por aqui o produto fica mais caro nas prateleiras. Já o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, atribuiu o aumento dos preços à maior procura por alimentos, resultado do pagamento do auxílio emergencial. Segundo economistas, o encarecimento dos alimentos não necessariamente levará a um aumento da inflação, que é caracterizada por uma alta generalizada e persistente dos preços. Da Rádio Senado, Marcela Cunha.
São 5 horas e 42 minutos. A área da cultura vem sofrendo cortes milionários e fica sob ameaça de censura do governo de Jair Bolsonaro. A reportagem é de Nayá Tawane.
Em mais um ataque à cultura, o ministro da Economia, Paulo Guedes, cortou R$36 milhões de 5 órgãos ligados à pasta. A Fundação Nacional de Artes, a FUNARTE, sofreu o maior bloqueio, de quase R$14 milhões. Além dessa medida, o avanço da censura sobre o setor se intensificou com o recente ofício do secretário da Cultura, o Mário Frias, que submete todos os órgãos vinculados à pasta a mandarem editais, acordos e até publicações nas redes sociais para aprovação de sua equipe antes de divulgarem para a população. Uma servidora da Secretaria de Cultura, que preferiu manter o anonimato por medo de represálias, comenta que a ação é autoritária e fere a autonomia das instituições.
A medida recente do secretário de Cultura, Mário Frias, ela é um ataque à autonomia das instituições da cultura. Ela é ilegal em muitos sentidos, porque essa autonomia é garantida por lei. Então a Secretaria de Cultura ela não tem, não deve ter que autorizar a realização de ações ou dizer como que essas ações devem ser divulgadas. Tem se falado muito, né, de censura com relação à divulgação, porque o ofício traz explicitamente uma orientação com relação ao que é disponibilizado nas mídias sociais, nas redes.
O tom adotado pela secretaria evidencia um projeto de governo que visa desmantelar este importante setor na sociedade. Deputados da oposição da Câmara Federal protocolaram um requerimento convocando Paulo Guedes para explicar os bloqueios milionários na cultura. A deputada federal pelo PSOL, Sâmia Bonfim, comenta a tentativa da oposição de tentar barrar estes retrocessos no setor.
E esse impacto do ponto de vista econômico é acompanhado, na verdade, de uma escolha política e ideológica do governo Bolsonaro, que identificou o setor da cultura o seu principal inimigo. Isso, inclusive, é uma característica, né, intrínseca de governos autoritários como o dele. Infelizmente, é uma situação muito grave de estrangulamento proposital de uma área que é fundamental para despertar o que há de melhor do ser humano, da sociedade, que possibilita reflexão crítica, intervenção direta na sociedade, e nós precisamos nos mobilizar para barrar esses ataques autoritários dentro da pasta cultura, para impedir o estrangulamento orçamentário.
A assessoria de comunicação da FUNARTE afirmou por e-mail que as verbas cortadas do Instituto serão destinadas para a saúde. Sobre o ofício do secretário Mário Frias, a Secretaria Especial de Cultura informou que a medida é apenas para padronizar as ações, não havendo nenhum controle ou cerceamento de informação. Já os Ministérios da Economia e do Turismo não responderam à reportagem até o momento. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Nayá Tawane.
5 horas 45 minutos. O PL 795 de 2020, que permite a suspensão do pagamento de prestações habitacionais pelo grupo que compõe a chamada faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, está há quase 2 meses parado no Senado. Essa parcela da população, que tem renda de até R$ 1.800 por mês, também não foi contemplada com medida aprovada pelo Conselho Curador do FGTS, segundo a qual bancos e financeiras podem suspender por 2 meses os pagamentos de prestações de habitação popular. A reportagem é de Larissa Borer.
Com a pandemia do novo coronavírus, a população mais afetada foi a de renda mais baixa. Muitos perderam seus empregos e ficou mais difícil manter todas as contas em dia e comprar alimentos, produtos de higiene, de limpeza e o gás de cozinha. Uma das medidas que ajudaram a tirar famílias do sufoco foi a liberação do saque emergencial do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, usado normalmente para abater a prestação da casa própria, adquirida através do programa Minha Casa Minha Vida. As pessoas de renda mais baixa se veem em um dilema: usar o dinheiro do FGTS para as compras de casa ou reservá-lo para pagar a prestação da casa. O presidente Sérgio Takemoto, da Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal, a FENAI, comenta a importância do FGTS para o trabalhador.
Fundo de garantia é essencial para o trabalhador brasileiro. Ele representa uma reserva nos momentos de dificuldades, quando o trabalhador é demitido ou perde emprego, né? Mas também ele é fundamental na questão do investimento em habitação, infraestrutura e saneamento básico, né? O Fundo de Garantia já financiou mais de 12 milhões de moradias, né? Isso representa mais de 17% do total de imóveis financiados no país, né? E ele cumpre esse papel de suprir, né, as necessidades do trabalhador nesses momentos de crise.
Segundo Takemoto, o esvaziamento desta reserva permitida pelo governo faz com que investimentos em moradia, que serão fundamentais na retomada da economia após a pandemia, não sejam realizados.
O que nós estamos vendo é um esvaziamento dos recursos do fundo, da liquidez do fundo. O Fundo de Garantia tem um patrimônio de cerca de 550 bilhões, né? Só que esses valores não estão disponíveis, né? Não tem uma liquidez imediata, eles estão... estão nesses financiamentos de habitação, estão alocados nesses financiamentos de habitação, de saneamento, infraestrutura, né? E o governo, ao fazer todas essas medidas provisórias, todas essas medidas que permitem que o trabalhador faça esses saques emergenciais, ele vai retirando a liquidez do fundo e vai deixando o fundo sem condições de fazer investimentos em moradia, em saneamento, em infraestrutura, que são fundamentais na retomada da economia após uma crise como essa que nós estamos vivendo, né? Entendemos que o trabalhador precisa ter acesso a recursos, mas, não, mas o Fundo de Garantia não pode ser a única válvula de financiamento da crise que nós estamos passando.
Na última terça-feira, o Conselho Curador do FGTS aprovou medida para interromper os pagamentos de financiamento imobiliário de habitação popular. Porém, esta medida não contempla a chamada faixa 1, justamente a população mais vulnerável e que tem passado por mais dificuldades. Além disso, está parado no Senado há quase 2 meses o projeto de lei de número 795, que permite a suspensão do pagamento de prestações habitacionais das famílias da faixa 1. Graça Xavier, da Coordenação Executiva da União Nacional por Moradia Popular, comenta a importância da aprovação da PL 795.
Essas famílias possam ter acesso, né, à sua alimentação, a morar com dignidade e não perder a tão sonhada moradia que levaram anos para a conquista da moradia digna. E olha que hoje a gente está passando por uma situação extremamente difícil, né? Uma vez que o Bolsonaro implantou o programa Casa Verde e Amarela e excluiu justamente a população mais necessitada, que são quem ganha de 0 a R$ 1.800.
Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com a Cida de Oliveira, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Cida, boa tarde, seja bem-vinda.
Olá, Cosmo, boa tarde.
Cida, tudo bem com você? Como está a situação aí? Sobrevivendo legal, bem ao isolamento social, mantendo a serenidade, Cida?
A gente vai sobrevivendo, Cosmo, mas tem horas que dá um desespero, não? Isso tem que passar, né? Eu imagino que não esteja sendo fácil para ninguém.
Com certeza, viu, Cida? Mas tudo isso vai passar, lá na frente a gente vai se abraçar, a gente vai poder chorar junto, sorrir junto, mas o importante é, até o momento, é manter aí as orientações, né, da Organização Mundial de Saúde, que é distanciamento social, usar máscara, enfim, até que toda essa pandemia passe, né, Cida?
É verdade. E lembrando, né, Cosmo, que a pandemia não acabou.
É verdade, não acabou. Cida, quais os destaques que você traz para a gente hoje aí da sua reportagem do portal da Rede Brasil Atual?
Cosmo, é uma pesquisa feita por cientistas brasileiros e um pesquisador dos Estados Unidos, da Universidade de Michigan, que eles fizeram uma série de observações em imagens, fizeram também estudo em loco, né, e descobriram que o desmatamento não é o principal problema da Amazônia, Cosmo.
Gente, peraí, como assim? Explica isso melhor para a gente, para os ouvintes, Cida.
É verdade. A questão do desmatamento, traz muita preocupação para o mundo inteiro, né? Gestor, político, ambientalista, está todo mundo preocupado com o desmatamento da Amazônia. Mas esse estudo que foi publicado ontem na revista Science, ele mostra que a Amazônia degradada, ela é muito maior do que a Amazônia desmatada. Então, como você deve saber, o desmatamento, ele é bem diferente da degradação, né? Enquanto o desmatamento é a derrubada mesmo de árvores, né? Em grande quantidade, em grandes áreas, de uma vez só, para que se coloque ali o gado, né, ou faça pasto ali, ou mesmo transforme aquela área desmatada em lavoura, a degradação é um outro processo, é um processo um pouco mais lento, e o pior, ele não é tão facilmente visível, Cosmo, né? Então, por exemplo, imagens de satélite, elas captam, assim, o desmatamento, fazem as medições, tudo com muita facilidade. Já a área degradada, ela é muito difícil de ser vista por cima. Por quê? Porque ela se caracteriza pela retirada de madeira de uma maneira mais seletiva. Você imagina que aquele madeireiro que faz a extração ilegal de madeira, ele vai optar pelas madeiras nobres, né? Então, corta uma madeira aqui, corta outra madeira ali, aí põe fogo também na área. Ou seja, existe ali, naquela área degradada, todo um prejuízo para a terra, né? Também para a cobertura vegetal e também com impactos muito ruins na fauna, tá certo? Enfim, é todo um desequilíbrio ecológico que ele acaba tendo o mesmo impacto que tem o desmatamento na questão climática.
Cida, prejuízo em dose dupla, é isso mesmo, né? Degradação somada ao desmatamento, ou seja, parece que a nossa Amazônia está sendo totalmente devastada de todas as formas. E o pior de tudo isso, né, Cida, a gente não vê no horizonte uma política efetiva por parte do governo federal para que isso, de fato, seja coibido, né?
Pois é, e o que a gente vê, né, Cosmo, é todo um discurso de que é a floresta tropical mais bem cuidada, que ela é super preservada, né? Vai o vice-presidente Mourão, que preside o Conselho da Amazônia, diz que não tem problemas, que está tudo certo, mas essa pesquisa, ela veio trazer esse dado e ela mostra assim para a gente de uma maneira bem clara que o problema do desmatamento, na verdade, ele é a ponta do iceberg, né? Então, quando você tem um quadro desse tamanho, quer dizer, como você disse muito bem, é uma preocupação dobrada, né? O que requer mais investimentos, uma atenção agora, uma atenção redobrada para esse bioma, né? Que a importância dele não é só para a região, não é só para o Brasil, é para a América do Sul, enfim, é para todo o planeta. Pois é, Cosmo, então o dado dessa pesquisa, ele vem mostrar a necessidade urgente de medidas na Amazônia, né? Porque não é como o governo afirma, nós temos pessoas dentro do governo, por exemplo, o próprio vice-presidente, né, o Mourão, que preside o Conselho da Amazônia. Você tem o próprio Bolsonaro, já com o discurso histórico dele de negação de qualquer dano na Amazônia, o próprio ministro de Meio Ambiente, Ricardo Salles, enfim. O que se coloca, né, oficialmente é que há todo um cuidado com a Amazônia, né? Eles estão certos e o mundo inteiro está errado quando diz que a Amazônia, né, pede socorro, né? Então são necessários investimentos, melhorar a fiscalização, enfim, muitas medidas têm que ser tomadas e urgentes, porque como a gente já sabe, nunca é demais reforçar, a Amazônia é um bioma que tem importância não só para a região, não só para o Brasil e nem só para a América do Sul, né? Todo o mundo depende do equilíbrio na Amazônia.
Ô Cida, e como os pesquisadores chegaram a essa conclusão? Que ferramentas eles usaram?
Cosmo, foram utilizadas essas ferramentas que são, hoje em dia, a base de todo o trabalho de sensoriamento remoto, de geoprocessamento. Programas, digamos assim, né, que modelos matemáticos que são aplicados a própria interpretação das imagens, tá certo? Das comparações, mas não é só essa tecnologia assim, mais de ponta que foi utilizada, não. Os cientistas tiveram também que fazer muito trabalho de campo, de visitar focos, né, de degradação na Amazônia, quer dizer, foi um trabalho bastante árduo, que combina toda essa questão assim, mais tecnológica, né, de análise de imagens, mas também é de monitoramento ali mesmo, de constatação, de verificação mesmo, de todos esses ataques que são feitos na Amazônia e que muitas vezes de uma maneira imperceptível, né? Quer dizer, a degradação é um processo longo, é uma coisa progressiva, né? Que vai mexendo com a mexendo com todo o bioma, com todo o equilíbrio dele, né? Então, quer dizer, os pesquisadores, eles costumam dizer assim, que não é toda a área degradada que será desmatada, né? E muita área que não é desmatada, ela está considerada degradada.
Eu reforço o convite aí aos ouvintes da Rádio Brasil Atual, para que possam acessar o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br, e acompanhar essa matéria produzida pela Cida de Oliveira, que, entre outras coisas, mostra uma pesquisa aí de cientistas brasileiros e dos Estados Unidos sobre a destruição da Amazônia, que vai muito além do desmatamento recorde. Cida, obrigado pela gentileza de falar com a reportagem da Brasil Atual. Boa sorte para você aí, cuide-se no isolamento social e até uma próxima oportunidade. Abraço!
Tá certo, um abraço para você e para os ouvintes.
Falamos aqui com Cida de Oliveira no Jornal Brasil Atual.
Se você gosta do nosso jornalismo independente e quer rever nossas entrevistas e reportagens, acesse o canal da Rádio Brasil Atual no YouTube. Nosso endereço é youtube.com/radiobrasilatual. Ajude a nossa voz a ser cada vez mais forte e ir cada vez mais longe. Inscreva-se em nossos canais. Curta e compartilhe o conteúdo Rádio Brasil Atual e TVT. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com a democracia. Compromisso com você.
Pontualmente 18 horas.
Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação@jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 96893-7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
Às 8 horas, o Brasil registra 129.865 mortes por coronavírus, confirmadas até a 1 da tarde desta sexta-feira. Isso segundo o levantamento do consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. Para falar sobre a situação da pandemia no país, a repórter Nara Lacerda conversou com o professor Edson Bueno, do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Vamos ouvir.
Professor, dá para a gente dizer que tem alguma coisa controlada no Brasil, professor?
Então, acho que a gente pode recorrer a alguns indicadores básicos da epidemiologia, né? Que são três: o tempo, o lugar e as pessoas, né? Então, assim, acho que de início lembrar que é uma doença provocada por um vírus, né? Um novo vírus. Como todo vírus, ele só sobrevive em algum ser vivo, né? No caso, esse especificamente no ser humano. E outra característica é que ele não depende de um vetor ou um hospedeiro intermediário. Ele é de transmissão direta de pessoa para pessoa e de transmissão predominantemente por secreção respiratória, gotículas de saliva, ou quando a pessoa tosse. E apesar dele se depositar em outras superfícies, né, mas ele depende para ele se reproduzir de estar dentro do corpo humano, né? Então tem essa primeira questão, que é uma situação específica do ser humano, é uma situação que depende então de proximidade entre as pessoas para ser transmitido, né? E também o período de incubação, que não é tão longo, né? Mas o período de transmissibilidade, isso já tem uma certa definição de tempo, né? Que a gente considera, e a gente já tem outras informações, né? Por exemplo, com relação nível de transmissibilidade, né? Juntando todos esses dados, todas as informações que a gente depende agora, que a gente detém, a gente vai perceber que, no caso do Brasil, um país assim de dimensões continentais, você vai ver vários estágios, alguns em decréscimo, outros em elevação, outros que já tiveram picos e estão voltando a ter elevação dos casos, né? Que no conjunto do país, vendo aí os 27 estados, Distrito Federal, uma coisa acaba compensando outra, né? Um que está em queda e outro que está em ascensão. E a resultante é uma queda muito leve nesse momento, né? No total de casos novos e de óbitos, mas que resulta nesse nível preocupante, né? Então, não adianta você dizer assim, diminuiu 10%, né? Diminuiu 10% é muito pouco, né? Então, não está tendo uma queda assim acentuada no decorrer do tempo e não é previsível, né? Pelas características todas da pandemia, do vírus e das pessoas brasileiras, né? Que isso vai ocorrer, uma queda assim mantida, né? E mais intensa. Então, os dados que a gente tem indicam que a gente vai passar para uma outra fase, que é de uma endemia, né? Então, isso... traduzindo, significa que a gente vai ter um nível de transmissibilidade do vírus mantida. Pode até ser menor, né, mas nunca vai chegar a zero.
Porque a gente não teve uma união, um plano nacional de contenção do vírus, né, que juntasse todo mundo, estados, municípios, o governo federal. Eu queria que o senhor, se pudesse explicar essa questão da endemia, mas também falasse um pouco, por favor, sobre como essa questão do isolamento social, que não foi suficiente, a gente está alguns meses girando entre 40% e 35% de isolamento, acabou fazendo com que a gente chegasse nesses números tão altos.
Existe muito vírus circulando ainda, né? E isso aliado a uma diminuição nos cuidados quanto ao isolamento, diminuição de utilização de espaços comuns, né, como as escolas, cinema, teatro, estádio de futebol. Isso, acredito que também está ajudando a coisa não ser pior, né? Então, cada pessoa decide o que fazer com essa informação, né? Outros, tem pessoas que não têm muita opção de fazer escolhas, né? Você já mencionou a questão da enorme desigualdade social que o país tem, isso se traduz assim numa apresentação da pandemia de forma muito diferente, às vezes até no mesmo município, né? Você vai ter populações que têm mais acesso a serviços de saúde, que têm melhores condições de vida, convivendo às vezes até bem próximo com populações sem garantia de direitos básicos, né? Acesso a serviço de saúde, acesso à própria informação, condições dignas de trabalho, de habitação. que alternativas que o Estado está colocando para essas populações, né? Uhum. Então, essa população também recebe informações desconexas, né, dos vários níveis de governo, então, inclusive, dirigentes públicos negando a própria pandemia, negando até a existência do vírus, ou insuflando teorias conspiratórias, isso traz muita incerteza para a população. A gente entende a angústia das pessoas, né, mas há que ter uma firmeza, né, e mostrar que, inclusive, o nível que existe de distanciamento social é o que está mantendo a situação nesse patamar, né, nos dois sentidos, né, no sentido de não baixar, porque ainda existe muita transmissão, muito vírus circulando, e também, por outro lado, não ter explodido, como ocorreu em alguns lugares, por exemplo, em Manaus, né? Isso, de qualquer maneira, traz uma perspectiva ainda de muita incerteza, né? Vejam, queria só me alongar nesse tema, até para as pessoas poderem entender. Vejam, as escolas estão fechadas, né? Isso significa o quê? Né? Significa que cerca de 35 milhões de jovens não estão circulando, não estão se aglomerando. E não são só eles, né? Se a gente for juntar aí também os professores, os funcionários das escolas, né? E os pais, quem trabalha com transporte escolar, né? Vejam o volume de pessoas. Vai dar aí mais de 40 milhões de pessoas no país, né? Que estão, de uma certa forma, compulsoriamente em quarentena.
É possível num país continental, professor, a gente falar que se um Estado controlou a circulação do vírus, ele pode respirar aliviado, há uma luz no fim do túnel, ou a circulação entre estados vai impedir isso? Nós não tivemos isolamento suficiente para controlar esse tipo de cenário, e mais, nós não temos o rastreamento dos contatos dos infectados. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa grandeza do país e sobre esses vários cenários que a gente nota nos estados, se isso significa alguma coisa. Quer dizer, um estado brasileiro, ele não pode se descolar do restante do Brasil, né, professor? Faz parte de um país e não existe um muro entre os estados que impeça, nem se existisse um muro físico, o vírus estaria impedido de passar, né, professor? Não é assim que funciona a infecção, né?
Exatamente, né? A gente tem que pensar o que acontece no cotidiano das nossas vidas, né? Então, veja, do início, né, março, abril, até junho, né, alguns estados tinham muito poucos casos, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o Centro-Oeste, né, e meio que achando assim que a coisa não ia chegar, né, mas não é assim, né? Então, o conhecimento que a gente tem, que a gente foi acumulando, mostra que o vírus, como ele sempre vai estar dentro das pessoas, né, ele depende muito da circulação das pessoas, então, de passar de um lugar para o outro, né? Às vezes, uma epidemia que se inicia, como aqui no caso, no estado de São Paulo, às vezes demora vários meses para chegar a alguns outros estados da federação, mas vai chegar, né? Então, não pode haver, assim, uma conduta, um comportamento de descaso, né, até de irresponsabilidade. É um risco que persiste, né? Você, como a situação que eu exemplifiquei, né? Imagine Campinas, por exemplo, tem aí cerca de 300 mil alunos e professores nas escolas, né? Quantos casos a gente vai ter se isso... É uma certeza que a gente vai ter mais casos, né? Se a gente abrir esses espaços onde existe aglomeração, proximidade de pessoas, né? Independente de faixa etária. Então, a gente vai ter aumento de casos. Dos casos que tiver, mantendo o nível de letalidade, você vai ter aí 3% das pessoas que adquiriram vão morrer, né? E mesmo com acesso mais próximo a cuidado de saúde, tudo, internação, UTI, mesmo assim, esse nível de letalidade deve se manter, né? Uhum. Eu acho que essa questão, assim, das aglomerações precisa ter uma preocupação muito grande, porque não existe nenhuma tecnologia que facilite ou que permita ou que promovesse a diminuição desse risco, né, de você ter aglomeração e diminuir.
Uhum.
Então, juntando tudo isso, a gente, a tendência é a gente ter várias ondas de transmissibilidade e de adoecimento e de óbitos, né? Acredito que aí não vamos ter, mas acredito também é muito mais um desejo, né? Que não falte leitos, que não falte leitos de UTI, né? Mas, assim, eliminação, deixar num nível muito baixo de casos novos e de óbitos, é difícil a gente poder fazer essa previsão. É claro que seria o desejo nosso, né? Mas, infelizmente, com esse nível de transmissibilidade e com o número de pessoas, digamos, tem inquérito sorológico que mostra aí que de 10 a 20% das pessoas já se contaminaram, já tiveram contato com o vírus, né? Você tem que olhar do outro lado, você tem que olhar os 80% que não se contaminaram, que podem adquirir a doença. Né?
É verdade.
Então, o chamado, a imunidade aí de rebanho, que é um nome péssimo, né? Mas você assumir o risco de que as pessoas vão adoecer, que vão ter contato, né? Sabe, eu acho que isso é, no mínimo, uma irresponsabilidade, para não dizer um crime, né? De você deliberadamente colocar as pessoas em risco. Né? A gente não sabe, não tem informações ainda, mesmo das pessoas que adquiriram a doença, por quanto tempo elas ficam imunes.
Uhum.
Ninguém tem essa informação, né? E, por outro lado, a vacina ainda está em testes, né? E a gente também não sabe por quanto tempo, se ela vai conseguir promover a imunidade adequada e por quanto tempo. Então, isso tudo são muitas interrogações, né? Juntando tudo isso, Nara, a questão desses cuidados básicos, não medicamentosos, precisa, sim, haver uma conscientização de todos, né? Sabe? Volto a dizer, as pessoas não vão poder depois dizer no futuro, eu não sabia.
Bom, professor, eu agradeço muito a participação do senhor aqui na Rádio Brasil de Fato, e para ajudar a gente a esclarecer e a formar uma opinião e também a ter informações que embasem as nossas atitudes, né? Obrigada mesmo, professor. A gente com certeza vai voltar a se falar e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, né? E envio aí uma saudação a todos, todas, né? A frase que a gente tem dito frequentemente, né? Uns para os outros, cuidem-se, né?
É.
E lembrando uma outra frase, que eu acho que ela é muito impactante. A gente só está aqui porque alguém cuidou ou cuida de nós. Então, daí a importância da valorização da ciência, né? E de que todo esse arcabouço de conhecimento acumulado aí em milhares de anos seja colocado em benefício da humanidade.
Esse foi o professor Edson Bueno, do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, entrevistado pela repórter Nara Lacerda.
São 5:14. O Conselho Nacional de Saúde pede que o orçamento da área não perca recursos no ano que vem. O Conselho foi criado há 83 anos e tem a função de monitorar as políticas públicas de saúde. A recomendação é que o orçamento para o ano que vem seja igual ao previsto para este ano, que foi de R$ 168 bilhões e 700 milhões de reais, acrescido de créditos extraordinários, além da variação anual do IPCA de 2,3%. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Em um documento intitulado O SUS Merece Mais em 2021, o Conselho Nacional de Saúde pede que o orçamento da área não perca recursos no ano que vem. O projeto de lei orçamentária anual de 2021 destina 2 bilhões de reais a mais do que o previsto inicialmente para 2020, mas não tem os recursos extraordinários liberados neste ano para o combate à pandemia do coronavírus, cerca de 35 bilhões de reais. O Conselho foi criado há 83 anos e tem a função de monitorar as políticas públicas de saúde. Representantes da entidade entregaram aos integrantes da Comissão Externa da Câmara, que acompanha as ações de combate à Covid-19, o documento que sugere um piso emergencial mínimo para o setor. A recomendação é que o orçamento para o ano que vem seja igual ao previsto para este ano, que foi de R$ 168,7 bilhões, acrescido de créditos extraordinários, além da variação anual do IPCA, de 2,3%. Durante a entrega do documento, o presidente da entidade, Fernando Pigato, argumentou que as projeções para 2021 são de agravamento do que ele chamou de desfinanciamento do Sistema Único de Saúde.
Para o próximo ano, o SUS precisa lidar com o contexto de pós-pandemia, sem uma vacina estabelecida e aprovada pela Organização Mundial da Saúde, e, mesmo diante desta inovação, o SUS precisará ter orçamento para aquisição deste insumo e atenuar a demanda reprimida de 2020, decorrente do adiamento de cirurgias eletivas e exames de maior complexidade, bem como das consequências da interrupção do tratamento de doenças crônicas que estão sendo noticiadas.
Relatora da Comissão Externa, a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, concordou que os 2 bilhões a mais para o ano que vem são insuficientes, porque é preciso considerar os impactos inflacionários sempre maiores na área da saúde.
Ninguém mais compra medicamento no preço que comprava no passado recente. Saiu uma pesquisa mostrando hospitais filantrópicos comprando em média 90% mais caro do que comprava. Não estou falando de medicação relacionada diretamente à Covid, mas nós temos na saúde uma inflação que ela vai além da inflação natural.
O Conselho Nacional de Saúde defendeu também a revogação da Emenda Constitucional 95, que determina um teto para os gastos do governo federal. Para o deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, a reivindicação de um piso emergencial e do fim da Emenda 95 é justa, assim como a manutenção do orçamento extra por causa do coronavírus.
O Congresso Nacional decidiu esse ano criar um acréscimo aos recursos do Ministério da Saúde para enfrentar a pandemia. Quando alguém manda uma proposta orçamentária para 2021 retirando esses recursos, qual que é o discurso que está dizendo? Que a pandemia acabou. A pandemia não acabou. Nem os impactos da pandemia sobre a saúde acabaram ainda.
Os integrantes do Conselho Nacional de Saúde também entregaram o documento ao ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello. Segundo o presidente da entidade, Fernando Pigato, o ministro considerou justa a reivindicação sobre o orçamento da pasta. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
6:18. Final de agosto, uma comunidade de Pataxó sofreu uma ameaça ilegal de reintegração de posse. O Supremo Tribunal Federal não permitiu o despejo ilegal. Os indígenas afirmam que a FUNAI, em vez de defender a aldeia, tentou ajudar o despejo ilegal. A reportagem é de Vanessa Nicolave.
Indígenas da etnia Pataxó, da aldeia Novos Guerreiros, localizada no extremo sul da Bahia, sofreram uma tentativa ilegal de despejo no último dia 27. A ação, aberta por proprietários da escola de pilotagem Sky Dream, não possui a base jurídica, já que a terra em questão está sob processo de demarcação. Além disso, os autores da ação não possuíam título de posse da terra para reivindicá-la. As lideranças Pataxó afirmam que o processo ilegal ocorreu devido à omissão de representantes da FUNAI, que, ao invés de apresentarem provas sobre a situação da terra, incentivaram os indígenas a cooperarem com o despejo, como explica Tiara Pataxó, liderança dos Novos Guerreiros.
É que a pessoa que for responder, né, pela comunidade, por essas famílias, o procurador, no dia da audiência, não abriu a boca para falar absolutamente nada. Então, a gente não teve voz, a gente não teve posicionamento da FUNAI favorável à causa, né, à nossa causa, e aí o juiz acabou por entender que a área não era área indígena, deu decisão favorável à escola de aviação.
Os indígenas também acusam o coordenador regional da FUNAI de não ter aberto pedido de recurso contra a ação, conforme havia se comprometido anteriormente. Quem faz a denúncia é o cacique Atamauí.
Hoje nós estamos vendo uma FUNAI que ajuda a tirar o nosso direito. Inclusive, assim, nessa luta nossa, o presidente da FUNAI ele fez uma nota dizendo que essa terra que nós estávamos reivindicando dentro do território de Ponta Grande não faz parte do nosso território. Imagine uma pessoa que não conhece a nossa realidade, nunca veio aqui e faz uma nota contra os povos indígenas, um órgão indigenista.
O coordenador regional da FUNAI, Josafá Batista Reis, enviou um áudio à etnia Pataxó em meio ao processo.
Eu não cheguei a coordenador regional da FUNAI à toa. Eu estou legitimado para isso.
Sirvo ao meu país e não sou empregado de ninguém, seja indígena ou não indígena.
Após acionar advogados indígenas e iniciar uma mobilização via redes sociais, os Pataxó acionaram o Supremo Tribunal Federal, que suspendeu a ação, ao entender que, além da área estar sobreposta à terra indígena, a liminar contrariava a determinação do próprio STF, que determinou em março a suspensão de processos contra a terra indígena durante a pandemia. O antropólogo indigenista José Augusto Sampaio, que acompanha os Pataxó, acredita que a disputa pelo território poderá continuar, já que a área é bastante valorizada de grande interesse do mercado imobiliário.
Na região como um todo, os Pataxó enfrentam dois grandes adversários agrários, digamos assim, né? Um é esse, o mercado do turismo, o avanço sobre as terras da região para o mercado de turismo, para a imobiliária, para hotéis, resortes, hotéis fazenda, tudo isso, né? Foi feito de modo altamente predatório e irregular, né? E outra questão é a grande agroindústria de celulose, que no interior da região ocupou toda a área.
Outros casos de tentativas de remoção têm avançado mesmo durante a pandemia pelo estado da Bahia. O mais recente foi autorizado pelo ministro da Justiça, André Mendonça, que determinou o uso da Força Nacional de Segurança Pública nos municípios de Mucuri e Prado, onde o MST mantém assentamentos. O caso, na sequência, foi considerado abusivo por procuradores federais. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Vanessa Nicolave.
São 6 horas e 22 minutos. Trabalhadores são resgatados em carvoaria na zona rural do Pará. Fiscais do Ministério da Economia afirmaram que não havia banheiros e espaços para descanso e estavam em condições precárias. A reportagem é de Bianca Paiva, da Rádio Nacional.
11 trabalhadores foram encontrados em condições degradantes em uma carvoaria na zona rural do município de Dom Eliseu, no Pará. O flagrante ocorreu durante uma operação do Grupo Especial de Fiscalização Móvel da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Segundo informações da pasta, os fiscais também identificaram uma criança de 11 anos trabalhando em uma propriedade rural de um empregador que já havia submetido trabalhadores a condições semelhantes as de escravo anteriormente. Durante a operação, os servidores verificaram que os empregados da carvoaria não tinham água potável e os recipientes destinados ao armazenamento de produtos tóxicos eram reutilizados. Além disso, não havia banheiros e o espaço para descanso estava em condições precárias de higiene e conforto. Outro problema encontrado foi a falta de cumprimento da legislação trabalhista e de condições mínimas de saúde e segurança. O Ministério da Economia informou que a fiscalização expediu 47 autos de infração aos empregadores. Os trabalhadores foram resgatados e receberam guias de seguro-desemprego especial, pago em 3 parcelas no valor de 1 salário mínimo cada. A operação do Grupo Especial de Fiscalização Móvel foi realizada entre os dias 24 de agosto e 3 de setembro e o balanço foi divulgado esta semana. As ações contaram com a participação da Polícia Federal, do Ministério Público do Trabalho e da Defensoria Pública da União. Da Rádio Nacional em Brasília, Bianca Paiva.
Agora são 6 horas 24 minutos. O julgamento de extradição do jornalista Julian Assange em Londres é suspenso após o advogado relatar sintomas de Covid-19. As audiências haviam sido retomadas há 3 dias e não devem ter andamento até a próxima segunda-feira. O repórter Eric Jimenez traz as informações.
O julgamento que pode decidir a extradição do jornalista Julian Assange para os Estados Unidos foi suspenso nesta quinta-feira, dia 10 de setembro. As audiências com o fundador do WikiLeaks diante da Justiça do Reino Unido foram interrompidas porque Edward Fitzgerald, um dos advogados de Assange, está com sintomas de Covid-19. A juíza do caso, Vanessa Barrister, considerou que há risco para os presentes e decidiu prorrogar o andamento do processo para a próxima segunda-feira, dia 14. O julgamento de Assange foi iniciado na última segunda-feira, dia 7. O processo também foi suspenso em fevereiro, também em razão da pandemia de coronavírus. Desde o reinício, Assange tem assistido a todo o processo no tribunal, protegido por uma barreira de vidro. O processo de Julian Assange corre por conta dele tornar públicos diversos crimes de guerra cometidos pelo exército dos Estados Unidos nas invasões ao Iraque e ao Afeganistão. Por isso, ele pode responder por espionagem e conspiração nos Estados Unidos. Ao todo, são 18 acusações que podem render uma pena de 175 anos ao jornalista. Autoridades americanas teriam dado garantias verbais ao Reino Unido de que Assange não corre risco de ser condenado à pena de morte nos Estados Unidos. Juristas consideram remota a possibilidade de absolvição de Assange na corte estadunidense. Por conta disso, o julgamento no Reino Unido passa a ser fundamental. Para a defesa de Assange, liderada pelo espanhol Baltasar Garzón, o que está sendo julgado não é o exercício da espionagem, mas a liberdade de imprensa. O jornalista australiano fundou, em 2006, o WikiLeaks, o site que ficou conhecido mundialmente em 2010, quando publicou uma série de provas vazadas por Chelsea Manning, analista de inteligência do Exército dos Estados Unidos. À época, o conjunto de imagens e documentos escancarou atrocidades cometidas pelos estadunidenses durante as invasões no Iraque e no Afeganistão. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Eric Gimenez.
Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
Final de semana será de solzão quente, bem abafado para toda a Grande São Paulo. Na região da capital paulista, final de semana ensolarado e sem chuva. No sábado, dia de sol e muito calor, com máxima de 35 graus e mínima de 20 graus. E domingo, mesma coisa, temperatura alta, tempo seco e abafado e sem chuva, com máxima de 33 graus e mínima de 21 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, mesma condição de solzão quente no final de semana. No sábado, tempo seco e sem chuva, com máxima de 35 graus e mínima de 20 graus. No domingo, mesma coisa, dia de temperatura alta e sem previsão de chuva, com máxima de 34 graus e mínima de 21 graus. Sol, calor e nada de chuva, também no final de semana em Mogi das Cruzes. No sábado, máxima de 33 graus e mínima de 18 graus. No domingo, mesma coisa, tempo abafado, sol e nada de chuva, com máxima de 33 graus e mínima de 17 graus. Em Santos, final de semana será bem abafado e bem quente. O tempo fica seco e não tem previsão de chuva nem para o sábado e nem para o domingo. Sábado, máxima de 39 graus e mínima de 20 graus. E domingo, máxima de 37 graus e mínima de 20 graus. Gente, usem máscara quando for sair, evitem aglomerações e bebam muita água para manter o corpo hidratado. Bom final de semana a todos. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
6 horas e 28 minutos. E o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, gastou R$ 105.409 nas ações diretas do orçamento entre janeiro e agosto deste ano. O valor corresponde a 0,4% da verba total, que deveria ser destinada para fortalecer a política ambiental do governo federal. O levantamento foi feito pelo Observatório do Clima, que aponta a necessidade da verba para ações como combate à mudança do clima, prevenção aos efeitos da desinfecção, a política de proteção da biodiversidade e a promoção da qualidade ambiental urbana. A nota técnica da entidade afirma que o projeto de Ricardo Salles é não fazer política ambiental, seja paralisando o que vinha sendo executado, seja não iniciando novos projetos que tenham a devida concretude.
E termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual. A gente deseja um bom fim de semana a todos e todas e voltamos na segunda-feira às 5 da tarde. Até lá!